Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário vota nesta semana MP que permite a venda direta de parte do petróleo do pré-sal.
Ana Mel e Vanessa Graziotin comentam greve dos caminhoneiros contra a alta no preço dos combustíveis.
Projeto destina recursos para estados e municípios com terras indígenas ou reservas ambientais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado vai votar em regime de urgência o projeto que determina o recolhimento do ISS de aplicativos de transporte na cidade onde é feita a corrida e não no município sede da empresa.
Os senadores também terão que analisar a medida provisória que permite a venda direta de parte do petróleo do pré-sal. Os destaques da agenda do plenário com o repórter Maurício De Santi.
Os senadores têm até o dia 31 de maio para analisar a medida provisória 811 de 2017, que permite à estatal Pré-Sal Petróleo vender diretamente parte do petróleo da reserva que fica com a União. Até a edição da MP, a PPSA era obrigada a contratar empresas especializadas para intermediar essa negociação. Com a venda direta, o governo espera arrecadar mais de 5 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Na avaliação do relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, essa medida vai aumentar a oferta de óleo nas refinarias.
Os cenários sinaliza para a necessidade de que a gente possa sim caminhar na direção da ampliação da capacidade de refino no nosso país, na implantação de novas refinarias. Por outro lado, uma grande preocupação no sentido de que a gente possa ter instrumentos de fortalecer a petroquímica nacional.
Também está na pauta do plenário, em regime de urgência, o projeto que acaba com as dúvidas sobre a cobrança do imposto sobre serviços de transporte de aplicativos como Uber, Cabify e 99 Pop. A proposta diz que a cobrança será feita na cidade onde acontece a corrida e não na sede da empresa de aplicativo. O relator, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, diz que essa é uma questão de justiça tributária.
Ao invés do imposto ser recolhido no município em que está localizada a sede das empresas de tecnologia, passará a sê-lo no município de embarque do tomador de serviço.
Caminhoneiros bloqueiam rodovias em todo o país em protesto contra a política de preços dos combustíveis adotada pelo governo, especialmente em relação ao diesel, que neste ano já teve aumento de 8%.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que no mesmo período a inflação ficou em 1%. Ela cobrou do governo uma solução para o problema que se reflete em toda a economia e no dia a dia das pessoas.
Dados sobre a composição do preço dos combustíveis revelam que os valores referentes ao ICMS e à CID, PIS/PASEP e COFINS representam 45% do preço cobrado pela gasolina. A senadora acrescentou que, quanto ao diesel, estes impostos correspondem a 29%.
O problema maior, é claro, é o diesel, porque é o combustível usado não só para os caminhões, mas é usado também para máquinas e implementos agrícolas, o que agrava a situação de um custo adicional para os produtores rurais brasileiros.
Ainda sobre a paralisação dos caminhoneiros, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que 16 estados estão com rodovias paralisadas.
Além de considerar abusivo o preço dos combustíveis, Vanessa Graziotin atribuiu esse aumento a medidas tomadas pelo governo do presidente Michel Temer.
A senadora voltou a criticar a emenda constitucional 95, que instituiu o teto dos gastos públicos e a reforma trabalhista, afirmando que o país tinha questões mais urgentes.
Primeira medida deste governo foi aprovar exatamente a emenda constitucional 95. Olha só o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo.
Comissões.
2% dos recursos dos fundos de participação dos estados e municípios devem ir para localidades com unidades de conservação da natureza ou terras indígenas demarcadas.
É o que diz um projeto que pode ser votado amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, diz que os estados com unidades de conservação da natureza ou terras indígenas demarcadas têm seu desenvolvimento afetado em virtude dessas áreas que não podem ser exploradas economicamente. O sacrifício, segundo Gurgax, deve ser recompensado. Por isso, ele apresentou um projeto de lei que destina 2% dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal a essas unidades da federação. E dentro desses estados, quem tiver mais território imobilizado pelas reservas ambientais ou indígenas, recebe mais. Quando a proposta passou na Comissão de Meio Ambiente, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que a iniciativa iria ajudar a desenvolver a qualidade de vida da região e engajar a população na preservação ambiental.
Na medida que a população local tiver acesso a melhores condições sociais e de ensino, esta se empenhará em reduzir os danos ambientais. Mais ainda, será a mola propulsora de novas práticas disseminadoras, de uma cultura de preservação do meio ambiente e de promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável.
O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Teomário Mota, senador do PTB de Roraima, sugere fazer o mesmo com o Fundo de Participação dos Municípios. Depois da CAI, o projeto segue para o plenário do Senado.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, denunciou o aumento do desemprego no seu estado, que é o recordista brasileiro neste quesito, segundo o IBGE, com um índice de 21,5%.
Ele ressaltou que os indicadores sociais do Amapá se deterioraram muito nos últimos anos e que a capacidade de investimento do governo estadual desapareceu. A consequência, segundo o senador, são escolas, hospitais e unidades de saúde caindo aos pedaços.
João Capiberibe culpou o governo estadual pela situação, que se agravou com o parcelamento dos salários dos servidores, num estado onde quase metade do PIB depende dos recursos públicos. O senador criticou também demissões na rede pública escolar.
Em plena crise de emprego, de crise econômica, o governador decide retirar do mercado de trabalho 2.100 vigilantes e, em seu lugar, colocar um monitoramento por controle remoto das escolas. O que é que aconteceu? As escolas foram saqueadas.
E o senador Teomário Mota, do PTB, afirmou que Roraima corre o risco de um grande apagão. Segundo ele, forças obscuras tentam impedir que o Estado se interligue ao sistema elétrico nacional através de uma linha de transmissão até Manaus.
De acordo com o senador, os donos das usinas termoelétricas que abastecem Roraima não têm interesse na interligação do Estado, pois assim perderiam seus altos lucros.
Teomário Mota ainda criticou a ideia da Agência Nacional de Energia Elétrica de implantar um projeto experimental em Roraima de produção de energia eólica e solar pelos próximos 5 anos.
Isso é só uma desculpa para atrasar por mais 5 anos a interligação do sistema elétrico nacional, né, e assim acabar com o lucro fácil dos donos das termoelétricas de Roraima.
O Senado promoveu hoje uma sessão solene para marcar o centenário da Academia Piauiense de Letras.
Senadores elogiaram o papel da entidade na preservação da cultura do Estado. A reportagem é de Marcela Cunha.
Em 30 de dezembro de 1917, foi criada a Academia Piauiense de Letras. Um grupo de intelectuais decidiu organizar na capital, Teresina, um grêmio para promover a literatura e a cultura local. A sessão solene aconteceu a pedido do senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, que ressaltou o papel da academia na preservação da identidade literária do Estado.
Desde então, a Academia Piauiense de Letras tornou-se nossa guardiã da cultura, da educação e do saber e congrega os maiores expoentes do meio cultural do nosso Estado. Foi um ato de ousadia dos intelectuais da época que assumiram a partir dali as rédeas das ações culturais do nosso Estado.
Entre os convidados estava o presidente da Academia Piauiense de Letras, Nelson Nery Costa, que citou um trecho do poeta piauiense Antônio Francisco da Costa e Silva.
100 anos não são 100 dias, são uma vida inteira e mais alguma coisa. 100 anos é a memória, o passado, a lembrança e também a certeza de que mais 100 anos ainda precisam ser vividos para mais 100 anos se contar na frente.
A Academia Piauiense de Letras tem hoje 40 patronos e 151 acadêmicos. Além disso, promove há 99 anos uma revista, que é a mais antiga publicação literária do Estado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.